Olá, muito boa tarde. Ocorreu esta segunda-feira, pelas 14 horas e 30, um deslizamento de terra na zona de acesso à ferraria na freguesia dos Ginetes, em Ponta Delgada. No local encontravam-se cerca de 70 a 100 pessoas que foram retiradas em segurança. Após receber a notificação, a Direção Regional das Obras Públicas acionou de imediato meios de apoio e intervenção para desobstruir a via e garantir a saída dos veículos que ficaram retidos no parque de estacionamento. Segundo a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, foram mobilizadas diferentes máquinas e equipamentos, incluindo um caminhão, uma retroescavadora e uma giratória, de forma a remover blocos de rocha e terra. Os trabalhos permitiram restabelecer parcialmente a circulação, mas a instabilidade do talude continua a ser motivo de preocupação. O principal objetivo no dia de ontem foi libertar os veículos e assegurar a proteção dos utentes. Ora, os utentes foram transportados em viatura requisitada pela Proteção Civil para os seus locais de alojamento. Esta manhã, os trabalhos pararam para avaliação do Laboratório Regional de Engenharia Civil. A prioridade passa agora por avaliar de forma detalhada as condições de estabilidade do talude para se desenvolver em pleno a segurança desta via de acesso à ferraria. Só depois, as viaturas dos utilizadores da ferraria serão retiradas. As ilhas dos grupos Ocidental e Central vão estar sob avisos meteorológicos entre hoje e quinta-feira devido às previsões de chuva por vezes forte. De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ilhas Flores e Corvo vão estar sob aviso laranja entre as 20 horas de hoje e as 17 horas de amanhã por causa de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Para as ilhas do Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa, o aviso será amarelo pelas mesmas razões e vai vigorar das 14 horas de amanhã até às 17 horas de quinta-feira.
Aproximação e passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte, provocarão o agravamento do estado do tempo nos grupos Ocidental e Central. Para o grupo Ocidental, prevê-se a ocorrência de precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoada, em especial na madrugada de quarta-feira, dia 17 de setembro, pelo que se eleva para laranja o nível de aviso neste grupo. Para o grupo Central, está também prevista precipitação por vezes forte a partir da tarde de quarta-feira.
Rita Mota, meteorologista da Delegação Regional do IPMA.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Universidade dos Açores apelou ontem ao Governo Regional para apoiar a construção de um hospital veterinário em Angra do Heroísmo, uma obrigação para a Academia oferecer o curso completo de Medicina Veterinária, que já foi acreditado. Em declarações após uma reunião com o Presidente do Governo, a reitora adiantou que a Academia Açoriana conseguiu acreditar a licenciatura em Biotecnologia e o curso completo com mestrado integrado de Medicina Veterinária para o campus da Ilha Terceira. Susana Mira Leal adiantou que em causa deve estar um valor superior a 2 milhões de euros, sendo que a Academia pode reservar alguma verba para o arranque do projeto.
A Universidade já tem projeto para isso e em parceria com o Governo Regional já encontramos as instalações que servirão de base a isso, precisamente as antigas instalações do Laboratório Regional de Veterinária, mas implica agora um investimento para a concretização desse projeto com um processo que vai ter que ser iniciado no imediato, uma vez que a A3ES, que é a agência que faz a acreditação dos nossos cursos, nos impõe o prazo de um ano para iniciarmos as obras e o prazo de 3 para a conclusão das obras.
Recordo que o Presidente do Governo Regional começou ontem a receber partidos e parceiros sociais a propósito do Plano e Orçamento para 2026, que vão ser discutidos e votados em novembro na Assembleia Legislativa Regional. Ainda neste âmbito, a Federação Agrícola dos Açores avisou que não aceita cortes na agricultura no próximo Plano e Orçamento, considerando que o setor enfrenta necessidades permanentes ao nível das infraestruturas.
Claramente para a agricultura de Jorge não vamos aceitar cortes, como é óbvio, portanto, essa é uma situação que neste momento é impensável, até por várias razões óbvias, pela continuação do investimento que é preciso ser feito na área da agricultura, e fala-se sempre naquilo que é uma normalidade, e que se tem feito muito mais dinâmico para fazer nessas áreas, que é nas infraestruturas, quando falam infraestruturas, caminhos, agrícolas, a sua manutenção, abastecimento de água, luz, nas explorações, mas as infraestruturas a nível do IAMA, matadores, são essas necessidades que têm a ver com as próprias infraestruturas. Está o IRUA e os serviços florestais de mais capacitação também para que possa efetuar o desígnio para que eles foram criados precisamente para fazer um melhor trabalho nessas novas infraestruturas.
Jorge Rita, o presidente da Federação Agrícola dos Açores. O presidente do Governo Regional também recebeu ontem os partidos com assento no Parlamento Regional. O PPM, que integra o Governo de Coligação, defendeu que a aprovação do plano e orçamento para o próximo ano é um imperativo regional devido ao contexto regional, nacional e internacional. Manuel São João apelou à responsabilidade dos partidos.
Apelamos às diversas forças políticas que não se trata de apoiar o governo no sentido de fazer um favor ao governo com o apoio, com a aprovação do plano de orçamento, mas é um imperativo regional que o governo tenha o orçamento aprovado, porque só assim é que pode fazer face aos desafios que são impostos, nomeadamente no cumprimento integral do PRR.
Por seu turno, o deputado do PAN Açores, Pedro Neves, disse estar assustado para 2026 devido à situação financeira da região, assegurando que o partido não vai ser âncora nem areia na engrenagem na discussão do próximo plano e orçamento.
É lamentável que temos que dar uma fatia do nosso orçamento para conseguir cumprir o PRR. É a realidade e é aquilo que vai acontecer para 2026, mas mais do que isso é a diferença entre nós que temos da nossa receita. Temos um aumento da receita fiscal para os cofres da região, contudo, com a despesa que nós temos, nós não temos liquidez. E não temos liquidez porque houve uma massa da parte do Governo, mas não será, obviamente, dentro do orçamento de 2026, não será o PAN que vai ser uma âncora deste ano, de proposta e tanto do orçamento, porque não será a nossa responsabilidade. Não é a nossa responsabilidade e não vamos ser nós também a meter uma areia na engrenagem, que essa que já não está a funcionar muito bem. Estamos um pouco assustados relativamente a 2026.
Por sua vez, o deputado da Iniciativa Liberal criticou a incompetência do Governo Regional na execução dos fundos europeus, comparando o Executivo ao mau aluno que deixa os trabalhos de casa para a última hora. Nuno Barata mostrou preocupação com o aumento do endividamento da região e adiantou que a dívida pública vai ser acrescida de 150 milhões de euros.
Eu costumo dizer dessa forma, mas é um culminar de um conjunto de incompetências e de incapacidades do Governo Regional de cumprir mais cedo, mais atempadamente, tudo aquilo que estava programado, quer do PRR, quer do PO 2030, que agora obriga que, num único ano, todo o esforço financeiro da região e todo o esforço físico e empresarial da região seja feito para o cumprimento de metas que nos são impostas externamente. Acho que este é o grande problema disto tudo.
O líder do Bloco de Esquerda alertou que há mais vida para além dos fundos europeus, criticando as opções do governo para o próximo ano. António Lima garantiu que o partido não vai acompanhar um mau orçamento.
É um orçamento que se está a preparar, que terá como única prioridade a execução, ou grande prioridade a execução dos fundos comunitários, o que não nos pode deixar de causar preocupação, porque há mais vida para além dos investimentos que estão previstos no PRR ou nos restantes programas europeus, como Portugal 2030. Significa que haverá muito investimento, que é necessário, que é urgente, muito investimento que não é betão, não é obra e que não será feito em 2026. E logo, desde logo, então, é um orçamento que não dará resposta às grandes necessidades da região e é um orçamento que acaba por começar a adivinhar um tempo diferente, um tempo em que a redução no investimento e os cortes serão uma realidade, ou seja, um novo tempo de austeridade.
Por seu turno, o secretário-geral do CDS-PP, Pedro Pinto, disse que o partido considera a execução do plano de recuperação e resiliência com o foco do Orçamento Regional para 2026 e rejeita atos de pirataria que causem instabilidade.
Temos consciência que estes investimentos vão consumir uma parte significativa do orçamento disponível. Manifestamos a nossa preocupação para que tudo aquilo que já foi conquistado para todos os açorianos ao nível social não fique prejudicado pelas necessidades de investimento e de cumprimento das metas. Estamos conscientes do estado atual das contas públicas. As nossas opções do passado estão a começar a dar frutos positivos. Tem é sobretudo que haver a responsabilidade de nos focarmos naquilo que é o essencial neste momento para não provocarmos um desequilíbrio que obviamente é indesejável.
Ainda no âmbito das audiências, o líder do Chega salienta que a habitação tem de ser prioridade no Orçamento Regional de 2026. José Pacheco alertou ainda o governo para cortes dramáticos e diz estar disponível para conversar sobre endividamento.
Se o endividamento é para criar condições de investimento, de cumprimento daquilo que são planos em execução, nós podemos até aceitar, não concordando, mas sempre fiscalizando, porque conhecem a expressão que é à custa do doente, como toda a gente, é isto que nós queremos evitar. Nós estamos disponíveis para fazer uma revolução gradual, não estamos aqui para fazer coisas que sejam dramáticas, e neste sentido até conversamos aqui com o Sr. Presidente do Governo, que é preciso também ter cuidado com estes cortes. Nós não podemos é passar do 8 para 80, por exemplo, a tarifa Açores, se calhar está na altura de fazer uma atualização de preços.
Por seu turno, o líder do PS Açores destacou a importância da estabilidade política e do papel construtivo do partido na vida da região, sublinhando que o PS é um partido que ajuda a resolver problemas. À saída da reunião com o presidente do governo regional, Francisco César deixou claro que os insucessos do governo não são sucessos do Partido Socialista, mas sim insucessos para a região.
O Partido Socialista aguarda pelo orçamento e pelo plano de investimentos para se pronunciar em relação ao sentido de voto sobre o mesmo. Nós não gostamos de ter razão antes do tempo, mas efetivamente acabamos por ter. E, portanto, a região hoje está numa situação muito complicada que fará com que no próximo ano a prioridade seja quase em exclusivo a execução de fundos comunitários. Se olharmos para o histórico, eu tenho muitas dúvidas que seja possível. Não tendo outra hipótese, aquilo que nós devemos todos trabalhar é para que seja efetivamente possível. E aquilo que verificamos é que agora, à pressa, de uma forma quase desgarrada, o Governo Regional tenta compensar aquilo que não fez nos últimos 5 anos.
Por fim, o primeiro a ser ouvido pelo Presidente do Governo, o líder parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, defendeu que a prioridade absoluta do orçamento para o próximo ano deve ser a execução dos fundos do PRR e do Açores 2030, sendo também essencial estabilidade política e orçamental.
Uma aposta numa análise e na melhoria da qualidade da despesa pública, para que se reduza nos desperdícios e se possa com isso também consolidar em termos daquela que é a despesa de funcionamento da administração regional. Também a necessidade de estabelecermos como prioritário e prioridade absoluta a execução dos fundos do PRR e do Açores 2030. Para nós tem que ser uma aposta clara da governação e do próximo ano, esta aposta na execução dos fundos do PRR, como todos sabem, termina no próximo ano, 2026. Se para isso necessário for recorrer a endividamento que se mantenha num rácio do PIB abaixo dos 60%, pois para isso, para nós, também com o crescimento da nossa economia, mantemos estabilidade financeira na região.
O deputado social-democrata falava no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, após uma audiência com o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, no âmbito do processo de auscultação sobre as anteproposta de plano e orçamento regional para o próximo ano. As reuniões com o presidente do Governo continuam hoje com os parceiros sociais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sindicato Democrático dos Professores dos Açores revelou ontem que este ano voltam a existir dificuldades na colocação de professores com habilitação profissional que correspondam às necessidades das escolas do arquipélago. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Ao fazer o balanço do arranque do ano letivo, António Fidalgo, presidente da estrutura sindical, que falava em conferência de imprensa, apresentou alguns dados relativamente a este ano letivo.
No concurso interno de afetação usufruíram de mobilidade cerca de 700 docentes. Na aproximação ao seu local de residência, a que se somam os 58 docentes dos quadros de ilha colocados administrativamente. No concurso de oferta de emprego para contratação a termo resolutivo, no dia 26 de agosto, foram colocados 239 docentes, restando-se ainda 117 vagas para ocupar por falta de candidatos. Dito de outra forma, ficaram para ocupar 32% das 352 vagas disponibilizadas para este concurso. Posteriormente, nos dias 9 e 12 de setembro, foram colocados mais 12 docentes em horário completo e 89 docentes em horário de substituição temporária e ou horário incompleto.
Já sobre o regulamento do concurso, que está em fase de apreciação legislativa, António Fidalgo assegura que continua a não cumprir os objetivos e a necessitar de melhorias já propostas pelo sindicato.
Não é associando vagas com incentivos, mas ao mesmo tempo obrigando docentes a ficar 5 anos numa ilha mais distante da sua residência que nós vamos atrair seja quem for. Por outro lado, estamos a querer obrigar os docentes a irem no primeiro ano em que ficam no quadro ou quando se movimentam de quadro cumprir no mínimo um ano na escola onde são colocados.
Para além disso, há ainda muitos professores em quadros de ilha que é essencial que sejam colocados em quadros de escola. O dirigente sindical reafirmou ser necessário seguirem políticas e de se tomarem medidas concretas a curto, médio e longo prazo que permitam colmatar as dificuldades na área da educação e que se tenha renovado a cada ano letivo. Diz mesmo que para o sindicato, a valorização da docência é essencial.
Destacamos como ações prioritárias a aposta na regulamentação e implementação de medidas compensatórias e de incentivos à fixação dos docentes que se encontram a serviço do sistema educativo regional, a revisão do regulamento de concursos de pessoal docente na região, a promoção da atratividade da profissão docente e o seu rejuvenescimento, a revisão da estrutura da carreira e valorização do estatuto remuneratório. A antecipação da redução da componente letiva por tempo de serviço, a criação do regime específico de aposentação, a implementação de serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho, a promoção do sucesso dos alunos, alargando os apoios educativos e investindo-se no desenvolvimento do modelo de educação inclusiva.
António Fidalgo, presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, está a implementar um conjunto de medidas para incentivar a utilização de transportes públicos e alternativas mais sustentáveis ao automóvel no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre até 22 de setembro. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
O tema escolhido para este ano é mobilidade para todos, destacando a importância de garantir o acesso universal a soluções de transporte sustentável, independentemente do rendimento, localização, género ou competências. Segundo o vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Marco Zemos, durante esta semana os minibuses estão gratuitos para toda a população, numa iniciativa que pretende promover hábitos de vida mais saudáveis, reduzir o tráfego automóvel e consciencializar para a importância da mobilidade sustentável.
Aqui em Ponta Delgada, durante esta semana 16 a 22 de setembro, torna gratuito o serviço de minibus aqui no centro de Ponta Delgada. e também desafiamos a empresa de micromobilidade que está a operar aqui em Ponta Delgada em ter um incentivo também. E neste sentido eles isentaram o pagamento do desbloqueio do equipamento durante essa semana também para promover a utilização da micromobilidade partilhada.
A iniciativa conta também com o desbloqueio gratuito dos equipamentos Bolt, como bicicletas e trotinetes, incentivando a adoção de meios alternativos de deslocação urbana. A Atlântida, responsável pelo polo da mobilidade, refere que a entrada semanal de cerca de 200 veículos em São Miguel é um dado preocupante para a sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, a autarquia está a preparar uma nova rede de transportes públicos mais abrangente, que chegue às franjas das freguesias e torne o transporte coletivo uma opção mais eficaz e cómoda do que o carro particular.
É um número que nós temos que ter em atenção e que temos que estar, não é só o turismo, é porque as pessoas habituaram-se a utilizar o carro como sistema, mas se continuarmos nesse ritmo, depois é impossível nós conseguirmos manter essa avalanche de utilização do automóvel, em detrimento da nossa qualidade de vida, porque enquanto é confortável, todos os anos, mas chega uma altura que vai deixar de ser confortável e nós temos que estar preparados para isso. E para a sustentabilidade da nossa cidade, em termos ambientais também.
A Semana Europeia da Mobilidade é promovida pela Comissão Europeia desde 2002 e Ponta Delgada participa na iniciativa desde 2014, juntando-se a milhares de cidades em toda a Europa.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.